Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
11:05, já iniciamos com uma baita gargalhada agora, porque este é o pique desta semana, semana de início da Festa da Uva. Na verdade, hoje é o dia que antecede a abertura oficial, né? Amanhã, 22 de fevereiro, inicia mais uma edição da Festa da Uva. Este que é o evento que até estava comentando aqui fora do ar, que é a vitrine, né? Ainda é a vitrine de Caxias do Sul. Fala-se de Caxias do Sul, as pessoas de fora dizem, ah, é a cidade da Festa da Uva. Exatamente, Caxias do Sul é a cidade da Festa da Uva. Para Mude um hábito, mudar uma vida, uma campanha Unimed, estamos iniciando mais um Temática Painel, onde hoje a gente vai fazer aqui um resgate da história da Festa da Uva. As curiosidades, as diferentes décadas, a mudança que, quando eu era criança, era de 4 em 4 anos, aí passou de um tempo para cá a cada 2 anos. Enfim, a gente vai falar aqui sobre a trajetória de um dos maiores eventos do Brasil. Conosco, a rainha da Festa da Uva de... Calma, não é de agora. Agora ela deve estar se preparando, né? De 2004, Priscila Caroline Tomazoni. Arrumou um tempinho na agenda, conseguiu se organizar, né, Priscila? Para estar aqui... Porque é muito importante a gente resgatar a nossa história. E através da Festa da Uva, Caxias do Sul também resgata a história. E uma vez rainha, sempre rainha, né? Ontem eu estava colocando ex-rainha. Digo, não, mas ela não é ex-rainha. Ela é rainha de 2004. Ela é ex-rainha da Festa da Uva, né?
Isso, é correto. Isso. Bom dia, Rosângela. Bom dia. Ótimo dia aos ouvintes da tua rádio, São Francisco. E exatamente, né? A Festa da Uva, a cada 2 ou 3 ou 4 anos, ela vem nos visitar, né? E por mais que as pessoas não queiram, a gente acaba se envolvendo com a festa, sim, né? Mesmo. Então, há uma preparação ainda lá na Escolha das Soberanas, uhum, né? Que a cidade se envolve.
É um dos pontos altos, creio isso, eu também, isso, né? Da festa.
Continua sendo, né? E acredito que sempre será.
Tomara, é. A gente torce para isso. Também conosco aqui o nosso escritor, o José Clemente Pozenato, que também leva o nome de Caxias para fora do país, para fora da região, para fora da serra. Pozenato, muito obrigado pela sua vinda. Bom dia.
Bom dia e muito obrigado pelo convite e por estar na companhia em que estou.
Tá bom. Diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do Sul, Antônio Belks Tessari, nosso parceiro da programação. Antônio, obrigada mais uma vez. Festa da Uva está no sangue, está na veia, né, Antônio?
Exatamente. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Priscila. Bom dia, professor Pozenato. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio São Francisco. Prazer participar desse programa. E chegou o tempo e a hora de celebrar, né? Vamos celebrar a vindima, celebrar a identidade da nossa cidade.
Com certeza. Cada edição tem um tema, né? Essa edição, o tema é Viva Una Bella Giornata, que também foi motivo até de discussão em função do dialeto, do italiano, enfim. Mas já viramos a página, o tema é esse mesmo, todo mundo já decorou. Agora eu queria resgatar lá em 1931, que é quando surge a Festa da Uva, né? Aí Caxias começa a mudar a sua característica porque está organizando um grande evento. De lá para cá, a festa tem marcado em cada edição. Como é que vocês veem essa trajetória desde 31 até agora? A gente já teve altos e baixos, a gente já teve edições a cada 4 anos, depois a 2, agora já se pensa em ser uma festa anual. É uma trajetória importante essa, né, professor Antony?
Lembrando de 1931, a festa que vai ser criada por um português, Joaquim Pedro Lisboa, que era presidente do Instituto do Vinho e que tinha o interesse de fazer com que os agricultores aqui da região plantassem outras castas, né, de vinhas para que a qualidade do vinho da cidade fosse melhor e pudesse ser exportada para outras regiões do país. Então, ele é um empreendedor daquele momento que tinha esse objetivo, né, de transformar, né, a qualidade do vinho e transformar também, né, os negócios que eram feitos com relação ao vinho naquele período. E a festa tinha o objetivo, então, de durar um dia, que era uma feira, na verdade, né, para mostrar outras qualidades, né, outras vinhas, né, pros agricultores. Acaba durando mais de um dia, né, ela tinha o objetivo de durar um dia, só num domingo, acaba sendo estendido, né, para uma segunda-feira, devido ao sucesso que a festa teve. De lá para cá, né, várias outras transformações, então, vão acontecer.
Pro Pozenato, o que marcou foi a festa de 1950, é isso?
E por coincidência, é a festa que marca a retomada das festas da uva, que foram interrompidas, né, no período da Segunda Grande Guerra, uhum. Um período em que a população da região foi silenciada, porque era proibido falar talhar.
Sim, também esse detalhe.
E a festa da uva, que foi identificada como sendo uma festa dessa, né, dos italianos, né, desses imigrantes, acabou também sendo suspensa para não provocar tensões, né? E em 50 que ela é retomada, né? Um acontecimento realmente importante. E nessa festa ela é retomada com duas características novas. Uma, de ser uma proposta de uma festa da região, que só aconteceu naquele ano, né? Não voltou a acontecer, até porque a rainha escolhida foi de Bento Gonçalves.
Naquela época podia.
É, mas naquele ano era para ser uma festa regional, realmente, em função de todo o contexto político-cultural que estava acontecendo. Claro. Né? E outra característica que ela assumiu foi que junto ela teve uma exposição industrial. Então, aquilo que o Anthony dizia, que nos anos 30 estava focada na indústria do vinho e na produção da uva, em 50 passou a dar um foco grande na indústria.
Que também eleva ainda mais, né, o nome de Caxias do Sul.
Eu era menino e não esqueço de que num estande estava a exposição da Lanifício Janela, uma cama com dois bonecos. Numa, um boneco sem coberta tremia todo, né? E no outro, um boneco com um cobertor janela ressonava.
Criatividade na década de 50, já. A Priscila, a festa marcante, a gente estava conversando antes, teve uma edição que você ainda também, criança, acho que na época.
Tinha 5 anos.
Também lembra até hoje. O que que houve naquela edição,
Priscila? Na edição tinha, era um túnel, era uma boneca chamada Alice, né, que a gente entrava na boneca e a gente via todas as partes do corpo humano, né? E foi uma coisa que realmente tá na, eu não tenho foto, não tenho nada, né? Porque às vezes a gente tem memória visual.
Foi lá nos pavilhões, eles tinham um stand que montaram, né?
Isso, enorme, assim.
Tu lembra, né, quem montou isso?
Não, eu não me lembro.
Alguém lembra aqui dessa edição? Eu lembro vagamente, assim, que tinha uma boneca, isso, que a gente entrava, via o coração, via as veias,
exatamente,
as artérias.
E a festa, né, lá de 31, com um dia ou dois de duração, hoje ela tem normalmente 17 dias, né? E eu, como ex-soberana, eu digo que ainda é pouco. Pra gente que vive aquilo dia a dia, que vê aquele mar de gente chegando na festa, as pessoas aproveitando, eu acho que, claro, talvez seja inviável, né, mais do que isso, mas é difícil uma festa que se perpetue, né, há quase 90 anos, tendo a cada 2 anos, né, vamos fazer uma média, 17 dias corridos de festa, né? Normalmente as festas em outras cidades, né, de outras variedades, elas acontecem nos finais de semana, né, ou tem um tempo mais curto de duração. Então a festa da uva, ela é tão forte, ela é tão conhecida, né, que ela, a gente consegue manter até hoje esse módulo de acontecimento.
Evento grandioso, né? Se não me engano, é uma das maiores festas comunitárias do Brasil. Isso. Nós temos essa marca ainda, né? E é um momento em que realmente a Priscila trouxe bem essa lembrança que não só o turista, mas a comunidade também se envolve, né? Há de se perceber alguma diferença nessas últimas edições, que dê para a gente falar, edições aqui, que dê para a gente destacar para o ouvinte, por exemplo, em termos de parceria da comunidade, aos poucos também foram surgindo os distritos, né, que foram se engajando também na festa.
Se eu não estou enganado, 1994 é o primeiro ano em que é criada uma comissão comunitária, né, o professor Pozenato está concordando.
Perfeito.
Isso, né, que vai envolver, inclusive, eu aqui, né, falando em, pela Universidade de Caxias do Sul, que vai se envolver também, né, no processo, então, de planejamento da festa, né, e sempre pensando no envolvimento da comunidade. Na edição anterior, a de 94 e 90, eu recordo de um projeto que a universidade também participou, que foi o de murais, né, que alguns artistas da cidade foram convidados para pintar muros da cidade com temas alusivos à Festa da Uva, um projeto que vai ter continuidade depois em 94. Que é uma questão que tem se falado, né? Nós temos acompanhado na imprensa, um pouco falta assim, mais a visualização da festa, que não seja só nos pavilhões, né? Nós não temos visto assim, né?
Nessa edição.
Exato, elementos, né, que remetem à festa tão presentes no centro, né, da cidade, ou em vias, né, ou em bairros, né, que seria também muito importante, né, a participação efetiva da comunidade, que não seja uma algo que venha só da Festa da Uva, da empresa, Festa da Uva ou da prefeitura, mas que a comunidade de fato participe, né, mais ativamente da festa, né, enfeitando as suas casas, né, trazendo elementos, né, que remetam então ao momento, né.
Pois, Renato, tu lembra de uma época em que realmente a população participava assiduamente? Porque é que nem o Belcos falou, não pode se esperar só da organização ou da prefeitura ou da CDL, que geralmente fazia, sim, concursos de vitrines, isso, mas a população, será que a festa meio que já caiu no marasmo, digamos assim? Ah, para mim é a mesma coisa, porque quando a gente está no local não se dá tanto valor. Você percebe isso também,
Pois, Renato? Isso acontece por fases, né? Ocorreu no final dos anos 70, nos anos 80, a Festa da Uva foi transformada em empresa turística. Uhum. E o resultado, né, ao longo dessa década, foi que a população se afastou da festa. Não é? E o que se fez em 94 foi retomar, através da criação das comissões comunitárias, né, de uma comissão comunitária para organizar a festa, e retomar a participação da população local na festa, não é? E então uma série de programas, que foram como esse que o Antônio citou, né, dos quadros, murais, etc., eram nesse sentido de chamar a comunidade a participar da festa, né? E isso continuou, acho que a realização das Olimpíadas Coloniais também tiveram esse papel. É aí que os distritos são chamados a desfilar, cada um com o seu carro, com a sua peculiaridade. Então, acho que esse foi o momento culminante da participação comunitária, né?
Ou seja, de 94 para cá, tanto que a gente nem diz presidente da Festa da Uva, é presidente da comissão comunitária, porque a Festa da Uva já se sabe que é a empresa, né, que administra lá os pavilhões. E a presidente hoje, atualmente, é uma mulher, pela primeira vez uma mulher. Aliás, isso também é um marco, né, Priscila?
Marco. Sim.
Em toda essa trajetória da Festa da Uva, para essa edição termos uma mulher à frente.
Porque nós sempre tivemos, desde 33, a imagem da rainha, né? Depois agregando as princesas, né? Porque fica mais fácil, né, tu levar o nome da Festa da Uva, né? Começou-se a divulgação, né, nos anos 50, eu imagino, né? Da festa com a figura das soberanas, né? E agora, então, a Sandra conseguindo dirigir a comissão, né? Mas, assim, voltando à questão das Olimpíadas, né? o engajamento, o envolvimento que os distritos tinham, né? Tanto no quando a prova era realizada na sua comunidade, ou quanto acontecia a final, né? Que ou era no centro, ou era lá nos pavilhões, né? Infelizmente, a gente percebeu, assim, o contato com as pessoas, que eu era uma pessoa que, mesmo depois de 2004, eu continuava participando das Olimpíadas lá na linha 40, né? Então, eu fui uma pessoa que senti, e eu tenho certeza que quem participava também se sente meio órfão, assim. Porque
era essa edição, vocês estão se sentindo
parte da Festa da Uva, né? Eu acho que era uma forma de prestigiar os distritos e as pessoas, né? Imagino que possa ser resgatado ainda, né? Eu acredito nisso.
O que foi projetado, o que foi planejado, aliás, para esta edição, é alguns eventos isolados, como a maratona, que teremos também a corrida. Nós teremos também a participação das Olimpíadas através de campeonato de bocha. Enfim.
O quadrilho, né? Também
o quadrilho permanece. Eles reformularam de uma forma diferente, porque também as Olimpíadas eram uma atração à parte, né? Era uma equipe diferente que organizava, enfim. De qualquer forma, esta edição, seguindo a trajetória das outras edições, provavelmente teremos várias surpresas aí, né? Inclusive, comentávamos agora há pouco, antes de ir pro ar, que chega um momento, né, Pozenato, que os pavilhões também se tornam uma espécie de comércio, né? Realmente tinha uma parte extremamente grande do comércio. Para essa edição, a ideia, o planejamento é de que se transforme em mais festa do que comércio. É normal essa trajetória também de, às vezes, se perder um pouquinho, né, na trajetória, Belx?
Exatamente, né? Várias transformações aconteceram na festa com relação aos desfiles. Claro, essa festa de agora, temos que dar o benefício, ela ainda não ocorreu, né? Uma análise a gente vai poder fazer
lá no final.
Exatamente, né? Mas a expectativa é muito grande, né?
Sem dúvida, a gente sabe
assim que a comissão também é competente, né? Acredito que irá fazer, né, certamente um grande trabalho. Aqui eu falo, pelo menos, né, em trazer alguns elementos que já aconteceram, que a gente sabe que foi um sucesso, né? E que se fossem repetidos, né, certamente, né, seriam bons, né, para a cidade e para a festa. Vários elementos, de fato, né, vão se modificando, né. Tem o viés comercial, né, isso também é importante, né, para a empresa Festa da Uva, para a própria prefeitura, né, de Caxias do Sul. Movimenta, certamente, né, nós não temos aqui um representante, né, do comércio, enfim, né, ou de algum sindicato, né, de comércio, de indústria, mas certamente também esse viés, ele movimenta, né, os negócios. Então, ele tem a sua importância, né.
Sem dúvida. Agora, o que a gente percebe também de edição para edição, de década para década, é que eles estão conseguindo não perder a essência da festa. Pois, Renato, tu como escritor que relata aí várias histórias, já relatou o quadrilho maravilhoso, que foi transformado em filme, inclusive. O retrato da Festa da Uva está sendo fiel, dessa pungência que as pessoas falam tanto, né? Caxias, uma cidade pungente. Aí mescla a indústria, aí tem a agricultura. Aí não é só o italiano que também ajudou a transformar Caxias. Dá para se fazer uma leitura mais ampla dessas festas da uva todas?
Eu já tenho tentado fazer isso, não é? O que eu costumo sinalizar é que a festa evolui com a evolução da cidade. Quer dizer, a cidade guarda uma identidade que é construída ao longo da história, mas vai sofrendo modificações. A própria população da cidade, não é? Que até os anos 70 era maciçamente, né, descendente de imigrantes italianos, a partir de lá começou progressivamente a incorporar outras etnias, não é? Tanto que na festa de 2006, que me coube, né, articular, né, a parte cultural, a gente decidiu fazer a festa da pluralidade cultural, não é? Era o seu Walter Gomes Pinto, coordenador da Comissão Comunitária, deu todo o apoio nessa direção e acabou sendo criado um tema e também uma música do evento que marcaram a época, a alegria de estarmos juntos.
Ah, né? Eu lembro. Nem estava aqui, mas eu lembro, a alegria de estarmos juntos.
E aí, então, a gente, naquela fase de 2006, constatando nessa pluralidade cultural que a gente transformou do Caxias, a gente tentou dar esse perfil para a festa. E começando pelo começo, antes de chegar o imigrante italiano aqui, tinha os bugres aqui, não tinha? E antes dos italianos chegarem ainda, vieram os escravos, né, do Feijó Júnior para construir o barracão para os imigrantes. Né?
Uhum.
Então os negros acabaram vindo e participando também. Então, na fase de 2006, todos os que tiveram alguma participação, os tropeiros, né, a cavalo, desfilaram também, porque eles é que traziam os imigrantes, serra acima. E até mais recente, quer dizer, foi realmente a festa para marcar a pluralidade. O que me parece que hoje está afetando, né, a concepção da festa é um fenômeno novo, a globalização. Eu acho que, para pensar uma festa de Caxias hoje, tem que pensar, não é?
No todo.
Numa região dentro da globalização. Então, a ênfase dada às características regionais da festa me parece que é uma boa decisão. Eu tenho estudado bastante essa questão da globalização e regionalização. E quanto mais se amplia, se consolida a globalização, mais as regiões tendem a mostrar sua peculiaridade, a afirmar sua peculiaridade, a sua diferença, né? Então, o tema dessa festa me parece que está coerente com esse momento. Quer dizer, é o confronto da globalização que tende a
abrir ainda mais no momento de uma imigração que é do planeta todo, não é?
Do planeta todo.
Não é de nenhum país em específico. Agora, é. Caxias aprendendo a receber etnias diferentes, não só a italiana, a sueca, que estava acostumada, enfim, o alemão, mas agora estamos recebendo o africano, a gente está recebendo o haitiano,
o venezuelano
agora.
E a festa vai se adaptando a esse novo perfil de cidade, né? Porque Caxias cresceu, Caxias não é a mesma dos anos 70, dos anos, né, 90,
90,
né?
Não, é diferente.
E a identidade da população também ela se alterou, né? E a festa tem que andar de acordo com essa mudança global e da cidade, né?
E mesmo na modernidade, vocês concordam que temos que segurar a nossa raiz essencial, que nem o Pozenato sugeriu.
Eu vejo assim, que com essa alteração de identidade hoje das pessoas da cidade que compõem Caxias do Sul, tem muitos grupos aqui que veem a festa da uva como unicamente entretenimento, né? Ah, eu vou lá porque eu vou no parque de diversões, ou tem show, ou vou mesmo nessa questão do comércio, né? Mas assim, eu vejo também que a luta, né, o objetivo de quem está envolvido com a festa é sempre buscar a celebração da cultura, né? Nós temos uma história, a festa da uva conta a nossa história e é isso que a gente quer, né? Por isso que a festa da uva não termina, né? Porque não é só uma festividade para ir lá ouvir um show,
né? A Priscila lembrou bem. Eu não sei, eu não conheço todas as festas, a gente sabe que tem várias festas aqui no Brasil, mas talvez seja uma das poucas festas que realmente conte a história de um povo, né? A festa da uva.
Exatamente. Acho que a celebração da diversidade cultural, né? É a grande marca, eu acho, que a nossa cidade tem, né? Com tudo isso que foi dito, né? Das origens, né? Desde o indígena, o negro, pois o imigrante italiano ou imigrante europeu, né, também passaram por aqui, suecos, franceses, alemães, etc. Então, é a grande marca da nossa cidade, assim, é uma cidade de várias cores, né, de muita diversidade cultural, né, de várias origens, e é o melhor a fazer é celebrar, né, essas diferenças, né, que não significa desigualdades, né, diferenças é diferente.
Diferenças, né, de povos, né?
Exatamente.
E cada vez mais eu acho que a gente vai ser provocado a isso, né, porque a globalização está aí, não tem volta, a imigração não tem volta, é uma ação do planeta envolvendo povos e misturando povos, ainda bem, né. Eu fico imaginando uma festa da uva para daqui 30 anos. Como será essa festa da uva?
Lévi-Strauss dizia que ninguém ama o seu igual, ama o seu diferente.
É verdade.
Não é?
Grandes marcos tivemos na trajetória da Festa da Uva desde 1931, quando iniciou a festa. Lá em 1954, a Festa da Uva ganhou a alcunha de Festa Interminável. Lá em 72, a gente teve uma grande lembrança e que fica na história, inclusive nos bancos das universidades, para quem faz comunicação, seja aqui, seja no Pará, seja em qualquer lugar, Caxias do Sul é citada. Por quê? Depois dos comerciais a gente vai falar, porque agora eu preciso chamar os comerciais e o Matheus vai prestar atenção aqui em mim. Que maravilha! Hoje nós aqui estamos fazendo uma breve trajetória, porque a gente precisaria aqui, sei lá, de mais de um dia para falar sobre toda a trajetória desta grande festa, que é a Festa da Uva, que leva, continua levando, e se Deus quiser, vai continuar levando o nome de Caxias do Sul para fora das nossas origens. Conosco, a rainha da Festa da Uva de 2004, Priscila Caroline Tomazoni, o escritor José Clemente Pozenato, e o diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural da UCS, Antony Belks Tessari. O Antony, para quem não lembra, esse ano que acompanhou, foi uma noite, acho que foi a noite mais fria da minha vida, o Antony, foi na escolha da rainha da Festa da Uva esse ano.
Ano passado, aliás, né?
2018. O ano passado, perdão. Tu viu como passou rápido, Jesus do céu. Vocês estavam presentes na escolha do ano passado?
Não fui.
Nossa, estavam em casa, né? Bem quentinhos, ouvindo a tua rádio São Francisco. Gente, foi uma das noites mais frias que eu já tive. E o Antony lá, firme e forte, fazendo os comentários.
Verdade.
Eu acho que essa também vai ficar na nossa história,
sim,
né?
Sim, fica na minha história
daqui também. Daqui uns 20 anos, quando a gente for fazer uma regressão aqui da Festa da Uva. Também isso mudou, porque geralmente era em setembro, né? A escolha da rainha.
Sim, sim, sim.
Setembro já é primavera, esse ano foi em maio, junho.
É que eu imagino que como a Festa da Uva atrasou,
em
né?
Em função da troca de data, com certeza.
Aí a escolha foi antecipada,
sim,
né?
Sim.
Vocês imaginem o frio. Agora a dobra que é como estava naquela noite. E lá em cima nos pavilhões, nossa senhora. 29 minutos para o meio-dia, já voltamos a um rápido intervalo comercial.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.